Saudações, amigas e amigos do podcast Discoteca Básica. Eu sou Ricardo Alexandre e este é o 14º episódio da primeira temporada do programa que toda terça-feira traz a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. O episódio de hoje, como toda semana, é um oferecimento do Clube de Assinantes Discoteca Básica. Para fazer parte desse clube, é só entrar em clubediscotecabásica.com, que lá tem todas as instruções. Os assinantes têm acesso a promoções exclusivas e a conteúdo extra, como a íntegra das entrevistas com nossos convidados e até o podcast secreto, o Discoteca Avançada, que trata dos álbuns mais raros e mais bizarros que tem por aí. E o assinante ainda apoia a existência do podcast Discoteca Básica. Então vai lá no clubediscotecabásica.com e se junte à nossa panelinha. Eu sei que assim que terminar de ouvir o programa, você vai ouvir o álbum dessa semana nos fones de ouvido, prestando atenção nos detalhes, né? Então eu gostaria que você notasse a simplicidade da execução das músicas. Zero de firulas, apenas o estritamente necessário. Tá aí um repertório que todo mundo pode tocar. A Music Dot existe exatamente para isso, para que todo mundo possa aprender a tocar um instrumento. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Com uma única matrícula, você tem acesso a todos os cursos de todos os instrumentos. Violão, guitarra, baixo, bateria, canto e muitos outros. Tem cursos para iniciantes e avançados e o ouvinte do Discoteca Básica ainda tem desconto de 10%. Acesse o musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e se informe mais. O disco de hoje é mais um dos clássicos lançados no ano de 1970. Essa primeira temporada teve vários já, né? É o primeiro álbum solo de John Lennon, ou pelo menos o primeiro de canções, né? Depois de discos experimentais e singles. É frequentemente considerado o melhor trabalho solo de John Lennon, está em 77º lugar no ranking do site Acclaimed Music, de melhores de todos os tempos. Está também entre os 100 melhores nas eleições da Rolling Stone, tanto na de 2012 quanto na de 2020. Ficou em 5º lugar na lista do New Musical Express de melhores de todos os tempos, lista de 1985. Entrou na lista da Entertainment Weekly de 2013, na da Uncut de 2016 e na do jornal The Guardian de 1997. E, se não é o best-seller entre os discos solo de ex-Beatles, provavelmente é o trabalho mais influente, um álbum que realmente apontou caminhos para a música pop, e no programa de hoje a gente vai entender por quê. Quem está comigo nesse episódio é a apresentadora do Lugar em Comum do Multishow, ex-VJ da MTV Brasil, você se lembra muito bem, e âncora do canal do YouTube que leva seu nome, super fã de Beatles, Didi Wagner. E eu e a Didi vamos falar sobre o álbum que enterrou os Beatles. Enterrou os anos 60 e o sonho do poder jovem. O disco que leva o nome de John Lennon / Plastic Ono Band. Uma entrevista coletiva dos Beatles de 1966... Um repórter perguntou para a banda se eles pensavam em trabalho solo. George Harrison respondeu que os Beatles já davam a eles a oportunidade de eles produzirem trabalho solo e citou Yesterday como um exemplo, uma música composta apenas por Paul McCartney e gravada sem a participação de nenhum outro integrante da banda. Dali a pouco, o próprio George teria sua música solo nos Beatles, Within Without You. Dali a pouco mais de um ano, o álbum branco seria repleto de números solo. Mas é óbvio que essa possibilidade só resolvia uma pequena parte do problema, né? Dos impulsos individuais dos quatro Beatles. Ou pelo menos do trio de frente, né? John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. Até 1969, aqueles amigos de adolescência teriam crescido tanto tanto como artistas quanto como seres humanos, que estar numa banda, numa democracia totalitária, onde as decisões precisavam de 100% de aprovação, onde cada canção, cada capa de disco, cada arranjo precisava representar não apenas você, mas representar quatro pessoas, tudo isso começou a parecer uma camisa de força. John Lennon fundou os Beatles aos 15 anos, com alguns amigos de escola. Inclusive, o nome da banda era Quarrymen, os Homens da Quarry, a escola em que eles estudaram. Paul McCartney entrou depois de cerca de um ano e George cerca de um ano depois. Ringo se juntou a eles em 1962, quando os Quarrymen já se chamavam Beatles e até já tinham um contrato de gravação. Além de formar com Paul McCartney a dupla de compositores principais, John tinha o espírito e o carisma para liderar a banda, para o topo, né? Como eles diziam. Mas como você bem sabe, os Beatles chegaram ao topo bem rápido, em 1964. E 2 anos depois, já estavam fartos de tudo aquilo. Começaram a questionar as turnês mundiais, a histeria, os hotéis cercados de fãs, questionar os riscos à integridade física da banda, as perguntas estúpidas dos repórteres, os shows de Natal, os estádios de futebol onde precisavam tocar sem se ouvir. E é mais ou menos a partir desse ponto que as individualidades dos quatro começam a aflorar. John já vinha nesse processo desde quando lançou 2 livros, o In His Own Right, de 1964, e o Spaniard in the Works, de 1965. Os dois foram feitos para, obviamente, aproveitar a bitomania, mas acabaram sendo elogiados pela crítica por serem mais passionais e pessoais do que as músicas e as letras que John compunha com os Beatles. Lennon percebeu que tinha o que ele chamava de bloqueio na hora de escrever músicas sobre si próprio. Então, a partir dali, ele começou a vencer esse bloqueio e surgiram canções como Help, I'm a Loser, In My Life, músicas mais diretas, ou então Strawberry Fields Forever, mais surrealista, mas todas sobre ele e sobre suas experiências pessoais. Só que os Beatles eram tão jovens que, segundo Paul McCartney, não tiveram maturidade suficiente para perceber, por exemplo, que Help era um pedido de socorro pessoal de John. Um sujeito que, aos 25 anos, já havia conquistado absolutamente tudo o que sonhou e se deparava agora com aquele famoso enorme vazio existencial. Em 1965, ele chamou de sua fase de Elvis gordo. Comendo e bebendo feito um porco, disse ele. Eu estava deprimido e gritando por socorro. Então John buscou suporte nas drogas psicoativas, depois na meditação transcendental, especialmente e pessoalmente no guru Maharishi, e a partir de 1967, na artista multimídia de vanguarda Yoko Ono. John conheceu Yoko em uma galeria de artes no final de 1966. Naquela época, os Beatles haviam oficialmente abandonado as apresentações ao vivo e estavam numa espécie de período de reinvenção. Musicalmente, a discussão deles era em torno dos limites da canção pop. Um dos assuntos favoritos deles nas entrevistas dessa época, por exemplo, era falar sobre música eletrônica, música concreta e música clássica indiana. Mas eles também estavam alargando sua compreensão sobre arte. Por exemplo, a capa do disco que eles começaram a gravar em 1966, o Sgt. Pepper, seria produzida por um marchand. E a capa do álbum seguinte, o álbum branco, foi encomendada para um dos maiores artistas plásticos do movimento pop britânico, o Richard Hamilton. Então essa era a vibração dos Beatles naquele momento. John apareceu na Galeria Índica, no dia reservado para convidados, na véspera da abertura da exposição de Yoko Ono. Apesar de desconfiado, Lennon foi especialmente impactado por uma instalação que consistia assim numa escada retrátil que o visitante deveria subir para alcançar uma lupa que permitia que ele visualizasse algo minúsculo escrito no teto. John subiu na escada, pegou a lupa e conseguiu ler a palavra Yes. John e Yoko começaram a se corresponder inicialmente a respeito do trabalho dela. Tanto ele quanto ela ainda eram casados. John, com sua amiga de adolescência, Cynthia, com quem tinha o menino Julian, de 4 anos, e Yoko, com o cineasta americano Anthony Cox, com quem tinha a menina Kyoko, da mesma idade de Julian. Yoko acabou sendo meio que adotada pela imprensa britânica como, entre aspas, a alta sacerdotisa dos happenings. E acabou adotando Londres como base para o seu trabalho na Europa, embora seu esposo e sua filha continuassem morando em Nova York. De certa forma, a figura pública de Yoko, sempre de preto, com os cabelos negros e grossos, escondendo parte do seu rosto, seu sotaque cuidadosamente preservado, tudo isso era quase uma instalação à parte. John patrocinou sua exposição Half a Wind na Lisson Gallery em outubro de 1967. Àquela altura, Yoko enviava cartas diárias para ele e eles se falavam ao telefone frequentemente. John não foi à exposição e pediu para que seu nome não fosse usado na divulgação. Mas a verdade é que ele estava cada vez mais intrigado com obras como o festival Faça Você Mesmo de Dança, que consistia em instruções, em cartões para os visitantes, do tipo ferva água e assista evaporar, ou desenhe um grande círculo no céu. John chegou a dar ideias para uma das alas da exposição, a ala Half a Room, que era um cômodo branco com mobílias pela metade. John sugeriu que ela posicionasse garrafas vazias que, em teoria, conteriam as metades faltantes da mobília. E até mesmo quando os Beatles estavam em um retiro espiritual na Índia, no início de 1968, Yoko conseguiu fazer chegar cartas para Lennon ali. Até que, finalmente, em maio de 1968, Cynthia viajou com Julian para a Grécia de férias e John convidou Yoko para visitá-lo. Eles tomaram LSD e gastaram horas trabalhando em colagens de fitas, à moda do que ela fazia com o compositor concreto John Cage. Quando terminaram, segundo John, fizeram Amor ao Amanhecer. As colagens foram lançadas 6 meses depois, num disco ultra-experimental chamado Unfinished Music No. 1, Two Virgins. Ouve só que loucura. Quando Cynthia voltou para casa, descobriu que Yoko já estava morando com John. Só restou a ela entrar com um processo por adultério. No dia seguinte, os Beatles começaram a trabalhar no álbum branco e Yoko apareceu no estúdio como parte dessa nova unidade que seria conhecida como John e Yoko. O relacionamento se tornou público em julho, durante uma nova exposição de Yoko em Londres e durante a estreia do filme Yellow Submarine, quando John apareceu acompanhado de sua nova namorada. O fato de os Beatles passarem 5 meses gravando o álbum branco, um disco duplo a partir de um universo de mais de 40 músicas, às vezes em 2 estúdios simultâneos, empurrou os 4 para direções individuais. Isso porque, em vez de soluções colaborativas, havia uma coleção de faixas individuais com a colaboração dos outros Beatles, e algumas até sem a colaboração dos outros Beatles. John compôs Julia a respeito da mãe, que morreu quando ele tinha 17 anos e tocou sozinho na gravação. Ele chegou com uma colagem cacofônica chamada Revolution 9, que ele criou com Yoko e com uma pequena contribuição de George Harrison, e a maior parte das suas músicas no disco tem inspiração pessoal e pouquíssima colaboração prática com seu parceiro Paul McCartney. Isso apesar de eles continuarem assinando como Lennon e McCartney. John declararia anos depois que o álbum branco era seu disco favorito dos Beatles, justamente porque era onde ele estava sendo mais ele e onde as suas músicas, na opinião dele, eram melhores. Ou seja, uma espécie de egoísmo argumentativo, se é que isso existe. Quando as gravações do álbum branco terminaram, os Beatles estavam aos pedaços. Com George se emancipando e se sentindo, tipo, num terno 2 números menor, com John completamente absorto em sua relação com Yoko, Paul virou o bedel, né, que recolhia as crianças do recreio e acabava com a diversão e só ampliava a distância entre eles. No caso de John e Yoko, a relação significava muito mais do que um romance, mas também uma parceria criativa. Uma parceria que rapidamente foi ocupando no coração de John o espaço que antes pertencia à dupla Lennon e McCartney. Depois do famigerado show no telhado da Apple, os nervos estavam à flor da pele e só pioraram. Como você viu no nosso episódio 12, a chegada do empresário americano Alan Klein transformou a Apple, que era o sonho de business hippie dos Beatles, numa empresa de verdade. Dessas chatas que precisam lucrar mais do que gastar, sabe como é? Klein foi o grande pomo da discórdia entre os Beatles, um empresário que representava 3/4 da banda, enquanto Paul McCartney era representado por seu sogro, Lee Eastman. E o que começou com uma banda acabou se tornando uma obrigação contábil, uma fonte de reuniões infinitas, ponto de encontro de advogados, um emaranhado de pessoas jurídicas sem a menor relação com tudo aquilo que um dia os uniu. Era cada vez mais claro, inclusive para o público, onde John encontrava a realização artística. Seus discos de colagens, suas entrevistas que se transformavam em happenings, a famosa foto do casal em nu frontal, sua participação no especial dos Rolling Stones, o Rock and Roll Circus, sua performance no Natal Underground, na qual eles ficavam parados dentro de um saco no palco do Royal Albert Hall. Na verdade, a própria vida de John e Yoko haviam se transformado em matéria-prima para sua arte. E o próprio casamento dos dois se tornou uma peça de arte. Como Yoko não tinha cidadania britânica, eles não poderiam casar na Inglaterra. Eles e seus assistentes tiveram diversas ideias, desde casar em alto mar, tentaram a Holanda, depois França, até finalmente se casarem em Gibraltar, na costa sul da Espanha. A lua de mel foi no Hotel Hilton de Amsterdã, na Holanda, onde anunciaram que fariam um protesto contra a guerra do Vietnã, ficando na cama por vários dias, no que eles chamaram de Bed In. E tudo isso rendeu mais um disco de colagens, chamado Wedding Album, que vinha numa caixa luxuosa com um facsímile da certidão de casamento e várias fotos da lua de mel. Rendeu também o roteiro de uma música inédita chamada The Ballad of John and Yoko, que conta em detalhes a história do casamento dos dois, como quem estivesse contando sobre Romeu e Julieta ou Bonnie e Clyde. Ballad of John and Yoko foi gravada por John Lennon e Paul McCartney e lançada como um single dos Beatles em maio de 1969. Esse single ainda estava na fábrica quando John e Yoko voaram para o Canadá para mais um Bed In. Convocaram a imprensa, diversas celebridades e de pijamas no quarto 1742 do Hotel Rainha Elizabeth em Montreal. Eles deram entrevistas contra a guerra e gravaram com um violão, uma panderola e um tape de 4 canais, aquele que seria o primeiro single solo de John Lennon, Give Peace a Chance. Give Peace a Chance saiu num compacto da Apple, creditado, por razões contratuais, não a John Lennon, mas a Plastic Ono Band. Não era uma banda de verdade e nem tinha formação fixa, mas acabou sendo um dos principais nomes do elenco da Apple. Plastic Ono Band veio de uma ideia de Yoko para uma exposição que ela estava por fazer em Londres. Seria uma instalação como um palco de uma casa noturna com amplificadores, caixas de retorno e pedestais de microfone. Só que, em vez de os integrantes serem seres humanos, seriam caixas de plástico com máquinas dentro delas, robôs ou então gravadores, cada uma reproduzindo um instrumento mecanicamente. John não só adorou a ideia, como produziu com Yoko um palco, exatamente como ela havia descrito. É essa foto que está na capa do disco Give Peace a Chance, e ele ainda sugeriu o nome para esse grupo de plástico, Plastic Ono Band. Foi o mesmo nome que ele usou para se apresentar num festival no Canadá em setembro de 1969, Plastic Ono Band. Nesse show, a formação era John na guitarra e voz, Yoko Ono nos vocais, Eric Clapton na guitarra solo, Alan White na bateria e Klaus Voormann, amigo dos Beatles desde o tempo de Hamburgo, no contrabaixo. Além de vários covers de clássicos do rock and roll, que era ali o tom do festival, eles tocaram uma música inédita, que viria a ser o segundo single da Plastic Ono Band. O nome da música era Cold Turkey, uma canção sobre abstinência de heroína. A primeira vez que John Lennon assinou uma música sozinho. Entre julho e agosto de 1969, os Beatles gravaram um último álbum, o Abbey Road, mas Lennon chegou uma semana depois, porque estava se recuperando de um acidente de carro, e quando chegou, pediu para que uma cama fosse instalada no estúdio para que Yoko estivesse sempre presente. Abbey Road levou a cabo os melhores esboços surgidos nos ensaios para o projeto Get Back, mas em boa medida foi motivado de verdade para convencer a gravadora, no meio de uma renegociação de contrato multimilionária, que os Beatles ainda existiam. Mas é só ouvir o disco para notar que Paul McCartney estava cada vez mais se especializando em melodias trabalhadas e retrabalhadas, em arranjos rebuscados e suítes bem costuradas, enquanto as contribuições de John eram quase todas o extremo oposto, cruas, rascantes, urgentes, inconsequentes até. Abbey Road não tinha nem saído em 20 de agosto, quando Lennon, voltando de Toronto, contou à banda que queria o divórcio. Você já ouviu essa história no nosso episódio 12, né? Ringo havia deixado os Beatles durante as gravações do álbum branco, George já havia deixado os Beatles durante o projeto Get Back, mas agora era John Lennon, o fundador da banda, o Quarryman original, metade da dupla Lennon e McCartney. Os Beatles já estavam tão desintegrados que nem nessa reunião em que John fez seu anúncio a formação estava completa. Mas, para todos os efeitos, ali foi selado o destino da maior banda de todos os tempos. Nenhum anúncio oficial foi feito, inclusive porque ainda havia contratos em negociação. Havia o LP Abbey Road para ser divulgado e havia o filme Let It Be em fase de edição e sua trilha sonora com horas e horas de gravação sobre a qual nem a banda, nem o produtor George Martin queria se envolver. Paul se isolou em sua fazenda na Escócia e, dizem, passava o dia bebendo e se drogando. Foi nessa época que surgiu o famoso boato de que ele havia morrido. Dá um Google em Paul is Dead, se você não sabe do que eu estou falando. Quando John, George, Ringo e o pessoal da Apple era questionado sobre o óbvio fato de que os Beatles não estavam trabalhando mais juntos, sempre havia Abbey Road e Let It Be como álibis e diversas respostas esfarrapadas. Nesse período específico, John estava entusiasmadíssimo com a ideia de usar o interesse que ele despertava na mídia para gerar reflexão e promover a paz. Lembra, estávamos no meio da Guerra do Vietnã, que fechou a década do paz e amor mandando adolescentes para morrer na Ásia. John dizia que se uma celebridade pode emprestar sua imagem para vender sabão em pó, ele queria tentar vender a paz usando uma das imagens públicas mais fortes do mundo. John então colocou parte da equipe da Apple para produzir happenings e garantir que a imprensa estivesse por perto. Então, em certa ocasião, estavam dentro de sacos brancos em algum cinema durante a exibição dos filmes experimentais de Yoko. Quer dizer, presumivelmente, né, eram eles nos sacos brancos. Em outra, ele devolvia sua condecoração de membro do Império Britânico como protesto pelo envolvimento da Inglaterra no Vietnã e por, abre aspas, Cold Turkey está caindo na parada. De repente, John e Yoko estão em uma audiência com o primeiro-ministro do Canadá e no dia seguinte estão num programa de debates com o filósofo Marshall McLuhan. Um dia você acordava com diversas capitais do mundo sinalizadas com o famoso outdoor War is over if you want it, ou A Guerra Acabou se você quiser, um Feliz Natal de John e Yoko, e no outro você sabe que os dois cortaram seus famosos cabelos e doaram os sacos para o líder do movimento Black Power inglês. John estava tão eufórico com a ideia de usar sua condição de celebridade para manipular a mídia em seus protestos pacíficos, quanto quando um dia havia mergulhado no rock and roll, ou nos Beatles, ou no LSD, ou no Maharishi, ou em Yoko. Em 6 de fevereiro de 1970, chegou às lojas o terceiro single solo de John, de novo com uma música de Yoko no lado B. Pela primeira vez, é seu nome que está na capa do disco. Lennon, Instant Karma, na frente, e Ono, Who Has Seen the Wind. E no rótulo, o crédito é para Lennon barra Ono, com a Plastic Ono Band. A música surgiu num estalo quando Lennon imaginou que o conceito oriental do karma, a ideia de que o que você faz de bom ou mal retorna para você, que essa ideia poderia ser ultraprocessada como café solúvel ou achocolatado. Seria o karma instantâneo. John compôs a música em 60 minutos e queria gravar com urgência. Convidou Klaus Voormann, George Harrison, Alan White, mais o tecladista Billy Preston, para uma única sessão no estúdio da EMI em Abbey Road. Voormann lembra que John estava tão excitado que ele, o baixista, nem soube quem estava na técnica produzindo a música. Fizeram 10 takes e foram ao aquário do estúdio. Foi só então que os músicos descobriram que quem estava produzindo e que na verdade já estava mixando a faixa era Phil Spector. Instant Karma ficou famosa por ter sido escrita, gravada, mixada, prensada e comercializada num espaço de 10 dias. Em Instant Karma, John pediu a Phil Spector um som bem anos 50, inspirado nos reverbs que a Sun Records usava nos discos do Elvis Presley. A capacidade de Phil Spector romper com a sonoridade típica dos Beatles, de trabalhar tão rápido e conseguir um som tão bom e musculoso, encantou John e George. Os dois propuseram que Spector cuidasse dos tapes do projeto Get Back, que renderiam dali alguns meses o álbum Let It Be. Assim que terminou o Let It Be, Spector entrou em estúdio com George Harrison para trabalhar em All Things Must Pass, conforme você viu aqui no Discoteca Básica. E assim que terminou All Things Must Pass, seu próximo compromisso seria o primeiro álbum cheio de John Lennon. Phil Spector odiava a Inglaterra. Ele odiava aviões, odiava deixar os Estados Unidos, odiava o clima inglês, a comida inglesa, a televisão inglesa. Ele havia sido uma força dominante no pop americano do início da década de 1960, compondo, produzindo, editando e lançando uma fila imensa de sucessos até 1966. Mas ele precisava se reinventar e Alan Klein achava que a Apple e os Beatles seriam o lugar ideal para isso. E de fato, John e George estavam apaixonados por ele, finalmente as fitas do projeto Get Back tinham alguém que cuidasse delas e havia até a promessa de que Ronnie Spector, a vocalista das Ronettes, esposa do Phil Spector, teria um disco inédito lançado pela Apple. Mas é claro que as coisas não são simples assim, né? Spector precisou lidar com o desinteresse dos próprios Beatles em torno de Let It Be e mais do que isso, com o antagonismo de Paul McCartney, que odiou as interferências em suas músicas. A gravação de All Things Must Pass também não foi das mais fáceis para Phil Spector. Ele podia ser um gênio, um monstro sagrado do rock, um hitmaker, mas George Harrison era outro de estatura igual, talvez maior, com um misto de perfeccionismo e insegurança de estreante que para um controlador como Phil Spector foi se tornando cada vez mais angustiante. Spector começou a beber, às vezes sumia por dias e às vezes aparecia bêbado no estúdio e se tornava impiedoso com os técnicos e os funcionários. Certa vez estava tão mal que desabou no estúdio e quebrou o braço, precisando ficar ausente por mais alguns dias. Bom, nós já falamos do fim dos Beatles, de Phil Spector, do casamento de John e Yoko, das canções urgentes e inconsequentes, mas exatamente nesse período, entre o início e setembro de 1970, John conheceu a última peça, talvez a peça mais importante, que nos levará ao coração do álbum John Lennon Plastic Ono Band, a terapia primal.
Música.
Quando a gente vê o John Lennon ativista dos happenings e das aparições quase diárias nos jornais do período 1969-70, fica difícil pensar que ele sofria de algum tipo de bloqueio criativo, né? Só que, na verdade, depois do jorro de composições para o álbum branco, em 1968, as novas músicas vieram a conta-gotas, em espasmos criativos. O jornalista Peter Doggett, no seu excelente livro A Batalha pela Alma dos Beatles, diz que Lennon continuou a insistir que sua relação com Yoko Ono desencadeara suas plenas capacidades de artista, mas para escrever canções, talvez ele precisasse dos Beatles e do estímulo dos instintos competitivos de Paul McCartney, ou então da intervenção de alguma força externa irresistível. Essa força externa apareceu em janeiro de 1970, quando ele recebeu pelo correio um livro chamado The Primal Scream, o grito primal do psiquiatra americano radical Arthur Janov. O subtítulo era Terapia Primal, a Cura para as Neuroses. No livro, Janov contava seus 3 anos de experiência com essa linha radical que prometia derrubar as neuroses por meio da força e da violência, entre aspas aqui. A força de anos de sentimentos reprimidos e necessidades recusadas, a violência de arrancá-los para fora de um sistema irreal. Janov remetia à base da terapia freudiana para chegar a traumas da primeira infância, às vezes traumas do próprio parto, e a técnicas radicais como gritos, choros convulsivos, socos, xingamentos e explosões emocionais. Lennon nunca assimilou totalmente a perda da mãe, Julia, ou, como ele dizia, né, as perdas da mãe. Primeiro, quando Julia deu a custódia do filho para a irmã, Mimi, e depois, adolescente, quando os dois se reaproximaram e ela foi morta num atropelamento perto de casa. Com o pai, John nunca teve grandes contatos. Alfred era um marinheiro que passava a vida viajando e só reapareceu quando os Beatles eram famosos. E apareceu naquele esquema, né? Cercado de jornalistas, posando do pai pobre do Beatle milionário. Alguns biógrafos dizem que, na primeira infância, John dormia na mesma cama em que Julia recebia seus namorados e que Alfred colocou o filho na situação horrível de ter de escolher entre os pais. Quando Julia morreu, John tinha 17 anos e não via Alfred fazia 10. Mesmo que nunca tivesse feito terapia, era óbvio para John a ausência de um referencial masculino, a relação edipiana que ele carregou com Julia e a fascinação maternal por Yoko, uma mulher independente, empoderada, quase 8 anos mais velha. Era óbvio, especialmente porque John de fato chamava Yoko de mãe, que era um costume das cidades do interior, mas não passava despercebido, já que eles não tinham ainda nenhum filho juntos. Com 2 anos de relacionamento, essa dependência emocional estava corroendo o casamento de John e Yoko. Era o que ele mesmo chamaria de merda do lado de dentro. Arthur Janov dizia que toda dor de não ter sido amado quando criança fica no cérebro, nos músculos e nos ossos. Em seu livro Primal Scream, o psiquiatra, inclusive, descrevia o caso de um paciente que foi estimulado a romper esses bloqueios até que explodisse em gritos e choros de papai e mamãe. John, claro, se identificou totalmente e ficou seduzido pelo livro. Telefonou imediatamente para Janov e pagou para que ele viesse à Inglaterra. John e Yoko começaram a terapia imediatamente em Londres e prosseguiram pelos 5 meses seguintes nos Estados Unidos. Em uma entrevista dos anos 2000, Janov disse que em sua carreira como psiquiatra nunca havia visto tanta dor em alguém como em John Lennon. À medida que aprendia a localizar, nomear e exteriorizar seu sofrimento, o novo repertório foi emergindo. E praticamente todas as 11 faixas de John Lennon Plastic Ono Band surgiram ou das terapias, ou das conversas com Janov, ou da leitura de Primal Scream. Eu comecei minha conversa com minha convidada, Didi Wagner, por aí, falando sobre essa característica catártica, terapêutica do disco. Quer dizer, O mesmo cara que fez I Want to Hold Your Hand e A Hard Day's Night 6 anos antes, que inventou o pop perfeito, agora reunia um repertório que estava muito distante de propor uma experiência pop prazerosa. Era quase uma experiência de dor, na verdade. Ouve só o que ela respondeu.
Olha, eu gosto muito das duas vertentes, tanto das músicas que fazem a gente se alegrar, que dão vontade de dançar, que dão vontade de a gente viver a vida, como também as músicas que trazem reflexão, que fazem com que a gente se identifique com a nossa própria dor, que fazem com que a gente sinta que o compositor barra cantor ou aquela banda também vivem momentos de frustração, de tristeza, de chateações, que fazem parte da vida de todos nós. Então, eu gosto das duas vertentes, eu gosto dessas duas linhas, e não necessariamente também escuto músicas assim mais reflexivas, mais deprimidas, em momentos em que eu também esteja assim. Às vezes eu tô bem, tô alegre, e mesmo assim quero escutar uma música um pouco mais densa, um pouco mais sensível. Eu acho que essa coisa de a gente poder se relacionar com o sentimento do outro, né, que está ali sendo citado naquela letra de música, traz para a gente um entendimento maior da vida. Então, eu acho necessário que existam músicas felizes, alegres e estimulantes, e também músicas mais pensativas, densas e tristes.
John e Yoko mergulharam profundamente na terapia primal ao longo de 6 meses na clínica de Janov em Los Angeles. Foi na Califórnia que a maior parte do novo repertório foi escrito. As consultas aconteciam em quartos à prova de som, onde os pacientes poderiam exteriorizar sua dor e sua fúria da forma que quisessem. Havia bichinhos de pelúcia nos quartos, bastões de beisebol e sacos de pancada. Todos são unânimes em ressaltar que a experiência mudou John profundamente como ser humano e como artista. Mas o fato é que John não conseguiu renovar seu visto de permanência nos Estados Unidos e deixou o tratamento antes que Janov o desse por concluído. John e Yoko voltaram a Londres no dia 15 de setembro e no dia 26 já estavam em Abbey Road para começar a gravar. Dessa vez, a Plastic Ono Band se resumiu a Klaus Voormann no baixo, Ringo Starr na bateria e John na guitarra ou piano. Era certo que John buscava um som que traduzisse seu estado de espírito e o que havia aprendido com a terapia primal. Embaixo da máxima de que a música é a mensagem, os arranjos precisavam ser tão crus, espontâneos e livres de bloqueios e pudores quanto as letras. John queria que a faixa de abertura fosse uma música que ele começou a compor em Londres, imediatamente após entrar em contato com a terapia primal e, em especial, com aquele caso do paciente descrito no livro que gritava pelo pai e pela mãe. Mother começou como uma balada na guitarra, mas encontrou seu arranjo final no piano. Quando estavam na Califórnia, John assistiu a um filme de terror e ficou intrigado com os sons de sino que remetiam à solidão, ao medo e à morte. E decidiu que aquela seria a introdução da música e que aquela música abriria o seu novo disco. Assim, John Lennon Plastic Ono Band já começa como um soco no estômago. Uma música em que ele exterioriza a falta dos pais em frases como: mãe, você me teve, mas eu nunca tive você. Eu quis você, mas você nunca me quis. Ou então: pai, você me deixou, mas eu nunca te deixei. Eu precisei de você, mas você não precisou de mim. O instrumental esparso, lúgubre, frio como uma casa abandonada não poderia ser mais perfeito para traduzir o que John queria dizer. E no final, o canto se converte em grito e o fato dele semitonar ou desafinar não só não é um problema, como torna a música muito mais real. Mama, don't go. Daddy, come home. Mama, don't go. Durante a maior parte das sessões de gravação, além de Yoko, a sua esposa, estavam no estúdio apenas Ringo, com quem John convivia praticamente diariamente fazia pelo menos 8 anos, e Klaus Voormann, amigo íntimo desde os tempos em que os Beatles tocavam em inferninhos na Alemanha. Esse nível de intimidade foi importante para o nível de exposição de alma que Lennon pretendia empreender no disco. Voormann diz que não foram raras as vezes em que John interrompeu as gravações para chorar e para gritar no chão do estúdio. Ringo estava muito triste, Voormann declarou anos depois, porque o velho John se fora. Aquele era um John diferente, não era mais o cara com quem ele estava acostumado. Mother, de certa forma, é uma música que resume as intenções do disco todo. E apesar de ser considerada difícil, pesada demais e pessoal demais, acabou sendo lançada como single nos Estados Unidos e se tornando o maior sucesso do disco. É também a favorita de Didi Wagner.
A minha música predileta de Plastic Ono Band é Mother, que é a música que não por acaso abre o álbum. Eu tô falando não por acaso porque, obviamente, que essa foi uma escolha pensada pelo John Lennon, pelo produtor do disco e por aí vai. Realmente, eu acho que é a canção mais forte desse álbum. A música começa com sinos fúnebres, no caso, e depois entra logo de cara o John Lennon cantando com uma voz com muito sentimento, com uma dor ali presente e perceptível. E eu acho que os dois primeiros versos dessa canção são brilhantes, porque o John Lennon faz um jogo com o verbo have, né, com o verbo ter, que é ao mesmo tempo quase elementar, mas que foi usado de forma genial. Ele fala, mother, you had me, né, mãe, você me teve, but I never had you, ou seja, mas eu nunca tive você. E o ter aqui é usado de maneira bem ampla, porque John Lennon teve, sim, sua mãe presente em sua vida por um tempo. Depois eles se afastaram, tem toda uma história relacionada a isso e tudo mais. E depois, na verdade, a mãe dele morreu atropelada na rua em que eles moravam. Dizem que o John Lennon nunca se recuperou dessa morte súbita da mãe. Bom, eu acho o começo dessa música de uma simplicidade brilhante. Depois ele segue na música falando com o pai. Ele fala que o pai o deixou e que o pai não precisava dele, mas ele nunca deixou o pai e precisava do pai. E o que eu acho também muito sensível e genial dessa letra é que John Lennon fala so goodbye, né? E se despede das pessoas a quem ele se endereça na música, porque ele manda recados para a mãe, para o pai e para as crianças, né? Ele fala em children. Não façam o que eu fiz e por aí vai. E daí o que eu acho que é brilhante é que ele diz assim, so goodbye, e na sequência já emenda com mama don't go, daddy come home. Ou seja, mãe, não vá, pai, volte para casa. E isso mostra, para mim pelo menos, a grande ambivalência de sentimentos que o John Lennon tinha em relação aos seus progenitores. E que, na verdade, é uma relação que todos nós temos em relações afetivas mais próximas, mais fortes, mais relevantes para as nossas vidas, né?
Eles já estavam gravando o disco havia uma semana e Phil Spector ainda não havia aparecido. Spector estava nos Estados Unidos exausto das gravações de All Things Must Pass e do trabalho em Let It Be, tentando se recuperar da Inglaterra e estava incomunicável. John teve a ideia de comprar uma página de anúncios na revista Billboard da primeira semana de outubro, onde escreveu em letras garrafais: Phil, John está pronto este fim de semana. Quando apareceu no Abbey Road, muita coisa já estava gravada e Spector fez contribuições pontuais e decisivas. John queria aquele reverb na voz inspirados nos velhos discos de Eddie Cochran. Queria um olhar externo, fora do universo Beatle, mas acima de tudo, precisava de alguém que respeitasse o minimalismo estético do disco, o que, em parte, era o oposto da marca registrada de Phil Spector como produtor. Por incrível que pareça, Spector se encaixou perfeitamente. Ele viu que as sessões estavam andando rápido e que John tinha muito mais certeza do que queria do que George. Ele não queria repetir os vexames de bebedeira de alguns meses antes. Mas, acima de tudo, ele tinha John Lennon como mais do que um par. Era um ídolo para ele. E ele sabia que não haveria o choque de perfeccionismo que houve em All Things Must Pass. Ele estava ali a serviço de John Lennon. E Lennon ainda dizia coisas como: o piano dá conta de tudo e a mente do ouvinte faz o resto. Além disso, havia uma identificação pessoal entre os dois. Por exemplo, Spector havia perdido o pai aos 9 anos. O pai se suicidou, o que deixou marcas profundas nele e na família dele pelo resto da vida. Como diz o biógrafo de Spector, o jornalista Mickey Brown, nós só podemos imaginar os sentimentos de Spector no estúdio, ouvindo Lennon cantar com aquela fúria indisfarçável: pai, você me deixou, mas eu nunca deixei você. Por conta disso tudo, de fato, John Lennon Plastic Ono Band talvez seja a produção mais atípica da carreira de Phil Spector, ainda que ele possa ser notado ali o tempo todo. É de Phil Spector, por exemplo, o piano na música Love, e ele toca com uma economia, com uma delicadeza que combinam perfeitamente com o resto do disco. Love is free. John diria que não tem nada muito específico da presença de Phil Spector, mas que, abre aspas, dá pra ouvi-lo aqui e ali em todo o disco. Yoko diz que Phil chegou bem tarde e, entre aspas, se ele estivesse desde o início, eu tenho certeza que o álbum teria um som totalmente diferente, luxuoso, com aquelas paredes de som. Mas a melhor definição, como sempre, é a de Ringo, que disse que não tinha memória de Phil realmente produzindo o disco. Abre aspas, eu lembro que ele chegou depois e nunca senti tipo, ó, oh, ele produziu o álbum. De fato, os engenheiros registraram o que a gente fez e John cuidou da mixagem. O que John aparentemente buscava era viver uma experiência de gravação diferente da que ele conhecia com os Beatles, que haviam se transformado em artistas laboratoriais que se manifestavam apenas em estúdio e passavam semanas experimentando timbres, instrumentos e arranjos. Por exemplo, 3 músicas do álbum John Lennon Plastic Ono Band, em especial, são versões guias, mixagens de referência, feitas no final das sessões só para os músicos ouvirem. São Hold On, Isolation e I Found Out. Hold On é um dos momentos positivos do disco. John cita a si mesmo e também a Yoko antes de pedir para todo mundo Hold On. Fica firme que tudo vai ficar bem. E vindo logo depois de Mother, tem um dos pequenos brilhos de humor surreal do disco. O bordão Cookie, no personagem Come Come, da Vila Sésamo. O instrumental consiste só em Klaus, Ringo e John na guitarra e levou 32 takes para ser gravado. O técnico fez uma versão guia para John escutar em casa antes deles mixarem definitivamente, mas Lennon quis deixar assim mesmo e foi assim que saiu. Hold on, John. John, hold on. It's gonna be alright. You're gonna win the fight. Hold on, Yoko. Yoko, hold on. It's gonna be alright. Em Isolation, John toca um piano de blues e um órgão Hammond acrescentado depois. É uma música sobre insegurança e foi composta antes da viagem deles à Califórnia, onde você pode deduzir que esse foi um dos assuntos primeiros que emergiram nas sessões de terapia. O rockstar isolado, fragilizado, desorientado, anestesiado de drogas em busca de sentido. Assim como Hold On e I Found Out, essa também é uma mixagem de monitor. Ainda assim, foi uma das escolhidas pelos DJs da época para tocar nas novas FMs da Inglaterra e dos Estados Unidos. The world is just a little town. Everybody trying to put us down. I Found Out é uma das músicas mais agressivas do disco, com um arranjo que poderia se encaixar em qualquer álbum punk lançado 7 anos depois. Ela foi composta em Los Angeles e foi sendo trabalhada para ficar ainda mais agressiva. O assunto dela é a tendência de Lennon à dependência emocional. Eu já falei, se afasta da minha porta, não me dê mais isso, brother. Ele se refere aqui às drogas, mas também à religião, a Krishna, a Jesus, a seus pais e até a Paul McCartney, que é citado na música. Eu já descobri, diz o refrão. Uma das alterações que John fez ao longo da carpintaria ali em I Found Out foi trocar o narrador da terceira para a primeira pessoa. Aliás, o disco todo é ostensivamente em primeira pessoa. A única exceção, que confirma a regra na verdade, é o Working Class Hero, que assume a voz passiva para construir o discurso mais político do álbum sobre luta de classes. É um folk urbano, bem à moda de Bob Dylan, gravado só por John, acompanhado do seu violão. Apesar disso, ou talvez justamente por causa dessa simplicidade, foi uma das músicas mais retrabalhadas, nas quais Lennon foi experimentando diversos takes e gravando nos 3 estúdios da EMI em Abbey Road. A versão final, por sinal, é uma edição de diferentes takes gravados em diferentes estúdios. Working Class Hero acabou sendo o sucesso cult do disco, em parte por causa do palavrão na letra, a famigerada palavrinha de 4 letras que levou o encarte a ser censurado em vários países, em parte por causa da temática política, mas também porque foi como a Rolling Stone o chamou naquela célebre capa de janeiro de 1971. John Lennon, o herói da classe operária. John de macacão jeans, olhando ali pro infinito, parecia mesmo um operário. Mas o fato é que a letra tinha uma dose grande de ironia, especialmente quando ele diz um herói da classe operária já é alguma coisa. Se você quer ser um herói, bom, é só me seguir. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. As gravações duraram até o final de outubro de 1970. Nesse período de cerca de um mês, a banda fez não só um, mas 2 LPs, que seriam lançados no mesmo dia, John Lennon Plastic Ono Band e Yoko Ono Plastic Ono Band. Yoko contou que eles estavam tão influenciados pela terapia primal que, em certo momento, consideraram batizar o disco de John de Primal e o de Yoko de Scream, porque o repertório de John era aquilo que eles chamavam de um espelho para uma alma desnudada. E o repertório de Yoko era, bem, era todo gritado. Mas Yoko argumentou que ela já fazia isso bem antes da terapia. Então, os discos saíram como trabalhos gêmeos, em vez de trabalhos complementares. Os títulos equivalentes, as capas idênticas, com a diferença de que no de John ele está reclinado em Yoko e ela numa árvore, e no de Yoko ela está reclinada em John e ele na mesma árvore. O mesmo conceito para contracapa, com fotos dos dois na infância, a mesma data de lançamento, os mesmos produtores, a mesma banda de apoio. Mas os discos, claro, são muito distintos. O de Yoko é um álbum de rock, mas um álbum de vanguarda que seria muito citado como influência para grupos punk e pós-punk. Mas foi recebido com má vontade e muito pouco escutado, apesar de ter ficado 3 semanas no top 200 da Billboard. A música mais conhecida é Why, lançada como lado B do single de Mother. Ouve um pouquinho para você ter uma ideia. Yeah! Eu perguntei para Didi a respeito da experiência de ouvir John Lennon Plastic Ono Band como um álbum, já que ele tem tantos elementos que caracterizam como uma peça completa, né? A capa, o selo, a contracapa, a relação com o disco de Yoko, etc. Ouve só o que ela respondeu.
Eu achei muito interessante essa tua pergunta, Ricardo, sobre a importância, a virtude de um trabalho como esse de Plastic Ono Band, principalmente pensando nesse momento nosso atual de músicas à nossa disposição em serviços de streaming. O que a gente sente atualmente é que o formato álbum perdeu um pouco a sua relevância, né? Eu, inclusive, falo um pouquinho sobre isso em um dos episódios da minha série de Divagando no meu canal do YouTube. E eu aprendi com você no teu podcast sobre Pet Sounds que no início dos anos 60, o álbum também não era um formato tão importante, tão considerado pelas gravadoras, que as gravadoras preferiam lançar singles, né? Bom, o que eu sinto é que atualmente a gente voltou um pouco para essa linguagem, né? Os artistas acabam muitas vezes pensando mais em estratégias de lançamento de singles do que em lançamento de um álbum como uma obra completa e finita em si. Então, no caso de Plastic Ono Band, eu acho que a gente tem que levar em consideração que o disco tem muitas canções bonitas e relevantes e interessantes por si só, e que inclusive se tornaram singles, mas que esse é um trabalho que tem que ser entendido como um disco, como um lançamento que tem começo, meio e fim, e que tem canções que são interligadas, que tem um fio condutor, que tem um pensamento por trás. E nesse sentido, eu acho que Plastic Ono Band é um álbum que até hoje se mostra muito importante, interessante, relevante. Eu sei que todas essas palavras eu já citei aqui há pouco tempo, mas são os adjetivos que eu acho que realmente definem bem esse álbum. E eu diria também que é um álbum bastante contundente sobre sentimentos humanos.
Uma coisa interessante que a Didi notou é que essa interligação entre as faixas de John Lennon Plastic Ono Band não se faz musicalmente, como no Sgt. Pepper ou no Abbey Road, mas de uma forma mais sutil. É por isso que o disco parece ser uma experiência que só se entende perfeitamente no vinil. Primeiro, porque é a primeira vez que Lennon tem o domínio completo sobre um repertório totalmente formado por músicas dele e distribuído entre o lado A e lado B de acordo com os critérios dele. Depois, porque os temas são tão pesados que o respiro entre os lados é parte importante da experiência. O lado B recomeça a jornada com a música Remember, um rock de piano com um casamento estranhíssimo e angustiante entre a velocidade da bateria e do teclado. E o curioso é que, ouvindo as versões descartadas, dá pra ver que John pediu pra Ringo tocar mais devagar, mas no final ele acabou escolhendo a versão mais acelerada mesmo. A letra fala de memórias ruins da infância e termina com uma citação ao famoso 5 de novembro de 1603, o dia em que o soldado Guy Fawkes tentou explodir o parlamento inglês. Fawkes foi condenado à morte, mas nas memórias de Lennon, nessa música, quando ele era criança, o herói nunca era enforcado e sempre escapava. É por isso que a música termina com o som de uma explosão, como que para finalmente realizar o plano do soldado. Remember foi gravada no dia do aniversário de 30 anos de John. Certamente foi um dia de sentimentos complexos para ele. George Harrison foi ao estúdio e levou It's Johnny's Birthday, uma música que ele havia feito especialmente para a ocasião e que ele lançaria em All Things Must Pass. À noite, John recebeu em casa seu pai Alfred para um jantar de aniversário. No mesmo dia em que ele havia gravado que na infância os pais pareciam querer o estrelato do cinema porque estavam sempre desempenhando papéis, ele tentou passar por cima de todos os sentimentos ruins e receber o pai e conhecer seu meio-irmão David Henry Lennon, que tinha 11 meses na época. Aquela seria a última vez que John se encontraria com Alfred. Outra música do disco que teve boa aceitação nas rádios foi Look At Me, certamente porque era a que mais lembrava as coisas de John nos Beatles. De fato, a música é a mais antiga do repertório, composta na época do álbum branco, e de certa forma mostra que os questionamentos psicanalíticos de John em 1968, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer por você, quem sou eu, eram os mesmos que guiavam todo o repertório do seu álbum solo de 1970. Look at me. What am I supposed to be? Look at me. Look at Me é uma balada acústica com um dedilhado que remete a diversas músicas dos Beatles, como Julia ou Dear Prudence. Mas na organização do disco de vinil, ela parece servir de respiro para aquela que talvez seja a peça central do álbum, talvez a música mais importante daquele disco e daquele período. God é a reunião de três esboços diferentes. Na coleção John Lennon Anthology, dá para ouvir uma versão inicial conduzida ao violão, como se fosse um folk que se constrói num crescendo. A letra já estava toda lá. O ponto de partida foi uma conversa com Arthur Janov, que dizia que o apego das pessoas à religião seria proporcional à dor das pessoas. John transformou isso em Deus é um conceito a partir do qual nós medimos nossa dor. God is a concept by which we measure our pain. I'll say it again. Mas a música só tomou forma quando Lennon decidiu convidar Billy Preston para tocar um piano gospel. Preston era cristão, então John disse que a música fala de Deus. Então, nesse momento, God vira uma anti-oração, um anti-gospel, uma declaração humanista da perda de fé no sobrenatural, em qualquer sobrenatural. Como o álbum abria com Lennon expurgando a falta que os pais lhe fizeram durante toda a sua vida, God levava essa desconstrução a tudo o que fosse revestido de mística ou de mitologia. Eu não acredito em mágica, ele começa. Eu não acredito em I Ching, não acredito na Bíblia, não acredito em tarô. E a lista continua, cada vez mais vertiginosa e angustiante, citando Yoga, Elvis, Buda, Jesus, até chegar no verso que tomou das mãos de Paul McCartney a responsabilidade pelo fim dos Beatles. Eu não acredito em Beatles. Nesse momento, a música para, como se os sentidos do ouvinte fossem velados e tudo saísse do ar. Quando a música volta, e aqui eu chamaria a atenção para a genialidade da produção, do arranjo, o eco na voz de John, que é a maior marca do disco e talvez a maior diferença do John dos Beatles para o John solo, o eco desaparece. John queria o vocal seco, sem efeito nenhum, tipo o Lennon real, sabe? Dizendo, eu só acredito em mim, em Yoko e em mim, e esta é a realidade. Just believe in me. God termina com um prego definitivo no caixão da década de 1960, do sonho hippie e da ilusão juvenil que, de certa forma, deram fama e fortuna a John Lennon. O sonho acabou, ele diz. O que mais eu posso dizer? Eu era a morsa, e aqui ele cita a morsa de I Am The Walrus, mas agora eu sou o John. Então, caros amigos, você tem que seguir adiante o sonho acabou. Os 4 minutos de God têm uma carga emocional monumental, não porque eles venham embebidos em raiva, como I Found Out ou Mother, mas justamente por ser tão racional, duramente racional, cruelmente racional. A Morsa agora virou John, o John Ono Lennon, que entrava na década de 1970 para viver um personagem muito diferente daquele que a gente conhecia. Ou diversos personagens, até o fim da sua vida, 10 anos depois. John Lennon Plastic Ono Band foi lançado junto com Yoko Ono Plastic Ono Band em 11 de dezembro de 1970 pela Apple Records, em vinil, em cartucho e em fita de rolo. Foi número 6 nos Estados Unidos e número 8 na Inglaterra. No Brasil, foi o único dos 4 discos solo de estreia dos ex-Beatles que não foi publicado na sua época. Imagina-se que seja por causa do palavrão ali em Working Class Hero. O álbum só saiu aqui em 1974, com um encarte preto layoutado aqui no Brasil, sem as letras e com diversos erros de grafia e tradução. No encarte original, por exemplo, é dito que Yoko toca vento, porque John queria dizer que ela cuidava da atmosfera do estúdio. Mas no encarte brasileiro, alguém entendeu que podia traduzir isso como instrumentos de sopro, mesmo não tendo nenhum instrumento de sopro no disco. O disco foi muitíssimo bem recebido pela crítica da época e vendeu muito bem, embora seu maior feito não tenha sido comercial, mas sim o impacto que ele causou na música pop. Foi graças a esse disco, por exemplo, que Roger Waters começou a questionar as letras surreais do Pink Floyd e começou a produzir o Dark Side of the Moon, sobre traumas e neuroses reais contemporâneas. Foi graças a John Lennon Plastic Ono Band que boa parte dos grandes nomes do pop mundial se permitiu se revelar em suas músicas. E isso vai de Roberto Carlos na música Traumas até Arnaldo Batista no seu álbum Loki. Se All Things Must Pass foi o grande sucesso inicial de um ex-Beatle, John Lennon Plastic Ono Band foi o trabalho mais duradouro e impactante. Minha última pergunta para Didi Wagner é sobre essa experiência dela com o álbum, de ouvir o disco como um exercício de deep listening, uma coisa que a gente fala bastante aqui no programa, né? Ouve só o que ela falou.
Você definiu bem. Escutar esse disco não é necessariamente uma coisa super prazerosa, porque as músicas são muito confessionais, em alguns casos com um tom até meio sofrido, e por conta disso, esse álbum traz pra gente alguns sentimentos de angústia, aflição, preocupação até. É uma experiência, eu diria, imersiva e que traz muitas reflexões. E eu acho que esse é um dos grandes trunfos desse trabalho do John Lennon, porque ele escreveu letras muito sensíveis, que de um jeito ou de outro são composições com as quais a gente consegue se relacionar. Ele fala muito da mãe, tanto na música Mother, quanto na canção My Mom is Dead. E mesmo que você, né, o ouvinte, não tenha um problema de relação específico com a própria mãe, essas músicas fazem o ouvinte pensar nas relações familiares, nas relações de amizade também, e em como a gente lida com todos esses afetos. Então, Plastic Ono Band, na minha opinião, além de dizer muito sobre aquele momento de vida do John Lennon, né, recém-saído dos Beatles, com a Yoko Ono ao seu lado, e ao mesmo tempo se sentindo à vontade para fazer composições tão pessoais, tão profundas e tão autobiográficas, ao mesmo tempo é um disco que diz muito sobre todos nós. Porque ali naquelas músicas estão relatos de dores, frustrações e tristezas que todo mundo enfrentou ou, eventualmente, enfrentará em algum momento da vida. São dores eu arriscaria dizer até universais, porque é isso. John Lennon fala de sua mãe, mas aquela música poderia também ser sobre qualquer outro relacionamento afetivo. Então, eu acho que esse é um dos grandes trunfos desse álbum, que é isso, é um álbum pra gente afogar um pouco as mágoas, refletir e pensar nos nossos próprios sentimentos.
John Lennon Plastic Ono Band ganhou diversas reedições, em vinil e em CD. A melhor até agora é a de 2010, quando todo o catálogo de Lennon foi remasterizado e reempacotado em compact disc, naquele formato digipack, com um encarte novo e textos novos. Essa reedição de 2010 foi produzida por Yoko, que tomou algumas liberdades que muitos fãs questionaram, né? Como, por exemplo, incluir a foto da capa do seu próprio disco no verso do encarte do booklet, por exemplo. Nenhuma dessas edições trazia faixas bônus, porque as sobras de estúdio foram todas reunidas na caixa Anthology de 1998. Só que em 2020, Yoko anunciou que estava se retirando da curadoria do acervo de Lennon e passando o comando para o filho deles, o Sean. E enquanto eu preparava esse episódio, começou a circular pela internet um teaser bem enigmático a respeito do álbum John Lennon Plastic Ono Band. Até o momento em que eu gravo isso, o que se comenta é que em 2021 deve sair um box com nada menos do que 159 novas mixagens. Para acompanhar os trabalhos, você pode checar no site plasticonoband.com. E para marcar os 50 anos do disco, o que saiu foi um livro de arte, capa dura, tamanho grande, papel couché, com muitas fotos e muito texto, chamado John e Yoko Plastic Ono Band, que foi uma das boas fontes de consulta para esse episódio do Discoteca Básica. E chegamos ao momento do programa em que eu indico um artista novo com potencial para agradar quem gosta do álbum da semana. O risco, no caso de John Lennon, é cair na caricatura, né? No pastiche. Até porque os Beatles são uma referência fortíssima há quase 60 anos. A banda de hoje tem um pé no retrô um pouquinho além da conta, na minha opinião. Mas como eu também não conheço o contexto da cena de rock da Grécia, né? Eu acho que dá pra gente atenuar. O nome do grupo é Where's Wilder, e eles lançaram seu primeiro disco em 2014, e embora eles se definam como rock ateniense, o que eles fazem é rock psicodélico, com influência assumida justamente do período dos singer-songwriters do início da década de 70. Essa música que eu gostaria de te recomendar chama-se Helping Hand, e foi lançada como single em março último. É uma música tanto sobre as pessoas que se colocaram para ajudar os outros no meio de uma pandemia, como uma ode à importância das interações humanas, interações que a gente precisou suspender. O nome da banda é Where's Wilder e o nome da música é Helping Hand. Talvez você esteja se perguntando, como é que eu escrevo Where's Wilder? Quero procurar a banda, mas não entendi direito, e coisas do tipo. Bom, eu sugeriria que você procurasse também pelo nome da música, né? Já que é um bom filtro esse. Mas o que eu queria dizer é que você me siga nas redes sociais, porque eu sempre subo a música como dica no meu story do Instagram em algum dia seguinte ao lançamento dos episódios. É pelas redes sociais que a gente continua conversando depois que o programa acaba. Então saiba que no Twitter e no Instagram eu sou R.AlexandreDB, DB de Discoteca Básica. Eu queria dividir com vocês algumas mensagens que eu recebi pelas redes sociais por conta do episódio 12, um episódio sobre o All Things Must Pass, disco do George Harrison, que é uma espécie de episódio irmão deste de hoje, né? Muita informação complementar aqui e ali. Várias pessoas escreveram para comentar a produção do Phil Spector no disco do George. O Tizu Khan, por exemplo, disse que dá uma gastura à mixagem cheia de eco. Ele deixou o som muito datado. Em I Dig Love tem ruído de fita gasta em toda a faixa, especialmente no começo, imperdoável. Parece até que o Phil Spector sabotou, considerando o bom trabalho quase simultâneo em Plastic Ono Band e Imagine. Tizu, eu tô lendo a biografia Tearing Down the Wall of Sound, escrita pelo Mick Rock, que eu até citei aqui nesse episódio, e ele conta nesse livro que a relação do Phil Spector com o George era bem diferente da relação dele com o Lennon. E as circunstâncias em que se deram as gravações também foram bem diferentes. Eu comentei um pouco sobre isso hoje, então espero ter esclarecido essas diferenças, mas não tem nada a ver com sabotagem, não. O André Marx escreveu para comentar a participação do Phil Collins em All Things Must Pass e ele mandou um vídeo de um canal brasileiro muito simpático chamado Cheio de Letra, no qual o apresentador Rafael Senra fala da biografia do Phil Collins, o livro chamado Not Dead Yet. Nesse vídeo, o Rafael conta os vários episódios muito engraçados relacionados a essa história, desde a frustração do Phil Collins de não ter sido creditado no disco original, até o trote que o George Harrison fez com ele pouco antes de morrer. Se você não leu a biografia Not Dead Yet, recomendo que você comece procurando esse vídeo que eu citei no canal Cheio de Letras. O Aloysio Melro, ele notou uma curiosidade a respeito do terceiro LP, o Apple Jam, que está dentro do All Things Must Pass. Ele notou que a ordem das faixas foi alterada entre a edição original de 1970 e os lançamentos em CD. Então, Aloysio, eu vejo muita gente questionando essa transposição do álbum para o compact disc, porque o Apple Jam sempre foi considerado um disco à parte, quase um disco bônus, né? Inclusive, em alguns mercados havia um selo na capa dizendo que eram 3 discos a preço de 2. Ou seja, o Apple Jam vinha de brinde, né? Só que quando o All Things Must Pass foi adaptado para CD, em vez de juntarem todas as músicas de estúdio em um disco e deixar o Apple Jam para outro, as faixas foram espalhadas por 2 CDs. A primeira edição em compact disc é de 1998, mas nessa a ordem das músicas foi mantida, inclusive na versão brasileira, que é de 1991. Só que no ano 2000, quando o George estava preparando a versão de 30 anos, aí o tracklist virou uma bagunça, né? Porque são 2 CDs, sim, mas as faixas bônus inéditas elas entram no final do CD 1. Aí a sequência original do disco é retomada no CD 2 e as 5 músicas do Apple Jam aparecem no final do CD 2 com o nome de Original Jam. Então, o que eu suponho é que o George usou It's Johnny's Birthday como uma espécie de vinheta, né, para separar as músicas de estúdio das Jam Sessions. No CD que existe no mercado atualmente, apesar de eles recuperarem a capa original, a ordem das músicas é a mesma dessa caixa do ano 2000. Agora, a boa notícia é que em 2021 deve pintar uma super caixa comemorativa de All Things Must Pass, que foi anunciada no dia 27, aniversário de 50 anos do disco original. O Danny Harrison, filho do George, disse que nós estamos debruçados em montanhas de tapes e eles continuam surgindo, caixas e caixas deles. Fazer um álbum soar mais cristalino sempre foi um dos desejos do meu pai, e isso era algo em que estávamos trabalhando juntos quando ele morreu. No dia 27 de novembro, eles publicaram um tiragosto desse trabalho numa nova mixagem de All Things Must Pass, bastante despectorizada, digamos assim, e anunciaram que era um prelúdio do que está por vir. Ou seja, vai preparando o bolso e torcendo pro dólar sossegar o facho no ano que vem. Quem não quiser esperar até 2021, recomendo que acesse o site dos nossos parceiros da Locomotiva Discos. A URL é locomotivadiscos.com.br. Se você mora em São Paulo, pode passar na loja física, na rua 7 de Abril 154, na Galeria Nova Barão. E assim, senhoras e senhores, chegamos ao fim do 14º episódio da primeira temporada do podcast Discoteca Básica. Mas eu não poderia encerrar antes de convidar você, que é fã de John Lennon ou do meu trabalho, para visitar a exposição John Lennon em Nova York, por Bob Gruen, que, na época da estreia desse episódio, está montada no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. John e Yoko deixaram Londres um ano depois de lançarem os álbuns Plastic Ono Band e moraram nos Estados Unidos até a morte dele, em 1980. Esse período é interessantíssimo porque foi cheio de guinadas, desde o envolvimento político dele contra o governo Nixon, o fim de semana perdido, quando ele e Yoko se separaram, o período sabático que ele tirou para criar o filho Sean, o retorno com Double Fantasy, enfim. Todas essas fases foram registradas pelo super fotógrafo nova-iorquino Bob Gruen, que era muito próximo dos dois e teve acesso a ensaios, gravações e até a casa deles. E o Miss me convidou para fazer a curadoria da exposição, que estreou em março, foi interrompida por causa da pandemia e reabriu em outubro, seguindo, óbvio, todos os protocolos. E vai até 21 de janeiro de 2021. Além de fazer a curadoria, eu também cuidei dos textos, do catálogo e fiz uma série de conteúdos muito legais, inclusive umas entrevistas com o próprio Bob Gruen, que devem entrar no ar enquanto estiver rolando a exposição. Bom, eu quero agradecer a você que tem acompanhado o Discoteca Básica, compartilhado e dado força ao programa, que tem sido cada vez mais reconhecido. Semana passada, por exemplo, a gente foi escolhido pelo Apple Podcasts na sua premiação The Best of the Year, na categoria Nossos Favoritos deste Ano, Brasil. Legal, né? Então, esse episódio é dedicado em especial a quem ouve o Discoteca Básica via Apple Podcasts, especialmente aos que curtem Beatles. O podcast Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução. O Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Então até terça-feira que vem para conhecer a história e as histórias de mais um disco que não pode faltar na sua coleção. Até lá!
Tudo certo. Parasol.